As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
2022 foi o ano mais quente e seco desde 1931. Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e foram reforçados por David Lobato, comandante distrital de Santarém da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Em conferência de imprensa, que decorreu na sede do CDOS, em Almeirim, o operacional fez assim um balanço à chamada como época de incêndios, como ênfase para o distrito de Santarém, que teve 549 fogos, num total de 6.647 hectares ardidos. Destes, 5.222 dizem respeito ao Conselho de Orã.
549 ocorrências, portanto, o segundo ano, o segundo melhor ano em termos daquilo que foram as ignições, por assim dizer, e o terceiro pior ano naquilo que foi a área ardida. A área ardida, e aqui que está aqui o SIGIF contabiliza só aquilo que ardeu dentro do distrito, portanto, ao caso, a engenheira Andréia apresentou mais área ardida devido àquilo que ela explicou, 6.827 hectares no total, portanto não vamos estar aqui a dizer o que é que foi matos, floresta, não, acho que não é para este fórum não será necessário, de qualquer das maneiras 6.827. Os maiores 20 incêndios que tivemos de 1 de janeiro a 31 de outubro com início no distrito de Santarém, falamos há pouco daquela questão de Rio Maior, porque iniciou efetivamente no Mandal, mas os 442 hectares do incêndio do Landau foram todos no distrito de Santarém e no Conselho de Rio Maior. Portanto, Orém, ali no top 4, com Freixendo das Pitas e depois com 2.936, 2.274 no Espite, na Cumiada e na Cumieira, 1.260 no Carvalhal. Depois Rio de Cores, etc. E tivemos ali Orém. Como podem ver, e o Tenente Duarte da Graça, há bocado, o Tenente Duarte da Graça referiu e refletiu bem aquilo que foi, se tirarmos Orém da equação, se calhar tinha sido o melhor ano dos últimos 10. Em termos daquilo que foi os incêndios, o número de incêndios rurais e a área ardida por Conselho, dar só a nota ali do Conselho de Orém, com os 5.221 hectares, portanto, os 6.647 verifiquem que 5.221 foram todos no Conselho de Orém, portanto, Rio Maior com 641. Ferreira, que esse incêndio provém do incêndio de Orém, que entrou pelo lado de Alveado, 187 hectares. Abrantes, com o incêndio do Tramagal e o incêndio que foi exportado de Tomar, de Montes, passou para Fontes, com 395 hectares e Tomar, com 170 hectares.
Anabela Freitas, responsável pela Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, já em declarações à ERTE, referiu que 2022 nem foi o ano com mais incêndios no distrito e que não há vítimas a lamentar, dados que levaram a também o Presidente da Câmara de Tomar a deixar elogios às várias entidades envolvidas nos diferentes teatros de operações.
As condições atmosféricas que todos nós sabemos e presenciamos no terreno fez com que ocorressem um número significativo de incêndios. No entanto, não foi o ano que o distrito teve mais incêndios, sendo que, obviamente, aqueles que foram os maiores foram os incêndios de Orém. Tomar e Abrantes, por esta ordem em matéria de incêndios. De realçar, zero vítimas, uma área ardida ainda considerável, mas mesmo assim abaixo de outros anos, e portanto eu quero deixar aqui uma palavra pública de agradecimento a todas as entidades que estiveram envolvidas no dispositivo, desde a prevenção até ao combate, e que efetivamente, e isto foi bem frisado, aquela que é a articulação que existe entre as várias entidades no distrito de Santarém é um exemplo para o resto do país. Porque efetivamente, quer na parte da prevenção, porque estamos já a preparar, começamos agora a preparar já o próximo ano. E o próximo ano traz-nos aqui, para além deste dispositivo, traz-nos aqui dois eventos que vão exigir muito da área da proteção civil. O primeiro, digo eu, a festa dos tabuleiros, permitam-me, tem uma operação também significativa, mas ainda acima dessa, temos as Jornadas Mundiais da Juventude, que também vai exigir bastante deste dispositivo de proteção civil. Mas em relação aos incêndios e ao dispositivo, mais uma vez, todos parabéns, zero vítimas mortais, e isso é que é importante.
Balanço à época de incêndios no distrito de Santarém, esteve em causa o ano mais quente e seco desde 1931. A Câmara de Tomar ofereceu um kit de intervenção contra incêndios rurais à Junta de Freguesia de Payalvo, naquela que tem sido uma estratégia no combate aos fogos, desde logo para evitar que os mesmos tomem proporções mais preocupantes. Esta é uma aposta, refira-se com raízes de norte a sul do país, precisamente nos territórios em que os incêndios são frequentes. Em declarações à ERTS, Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, confessou-se satisfeito com esta oferta, referindo que este kit poderá ser decisivo no combate e poderá mesmo evitar deslocações desnecessárias por parte dos bombeiros.
Se formos a ver um kitzinho como ele é, desta maneira, eu já tinha um kit que eu arranjei, daquele da cura, em que a gente acabou por apagar alguns incêndios aqui, como sabem, porque aqui, como vocês sabem, não é muito mato, não é muito combustível. É mais através de incêndios rurais, que é mais na erva seca, palhas e essas coisas assim. Portanto, onde o kit irá fazer a diferença. Eu já tenho, naquela maneira de a gente apagar logo um incêndio, que está a começar no feno, começou-se ali, a gente chega lá ao pé, aquilo vai dar uma mais-valia, evita de virem os bombeiros, a gente comunica com eles, a dizer de certeza que evitam de cara vir perder tempo, até ali com uma coisa que é mais um inseno, do que eles virem para cá e serem precisos de outro lado. Portanto, até ali isso vai ser bom, o kit, né, para esse efeito. Pronto. Foi uma mais-valia, foi uma coisa que eles faceram, já que há uns anos... Quem tivesse umas carrinhas, até pronto, que até mesmo no meio da quando a gente comprou a carrinha aqui há uns anos atrás, compramos a carrinha nesse sentido, que era um kit que tinha sido oferecido pela Proteção Civil, nesse caso pela Câmara, que iria ser oferecido se a gente desejasse, e assim, pronto, a gente compramos a carrinha até a ser, até que enfim que ela veio, e acho que vai ser uma mais-valia nesse sentido, de pelo menos de tentar evitar que os fogos propagandem muito mais. Portanto, o que vai fazer é facilitar mesmo a vinda dos bombeiros, em caso disso, se a gente estiver a chegar a tempo e horas, de tentar evitar de eles cá virem, porque às vezes aqui o feno, como aconteceu este ano, aliás, dois fogos foram apagados, quando eles cá chegaram já está praticamente apagado, pronto, e foi, é mal virem perder tempo e chegar cá e deixar de chegar, e até é para isso assim. Portanto, e esperamos bem que dê para isso, para a gente evitar o incêndio que propagando muito mais, portanto, nesse sentido.
Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, aqui em declarações à ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, em Tomar, irá abrir inscrições para os interessados em participar na Festa dos Tabuleiros 2023, neste particular para quem vai elaborar o próprio tabuleiro. Desta forma, a partir de 12 de novembro, os serviços daquela junta estarão disponíveis para receber inscrições, neste particular entre as 9 e as 12h30 e as 14 e as 16 horas, horário de funcionamento dos dois edifícios da União de Freguesias. Em esclarecimento público, a Junta Urbana fez saber que estão disponíveis 100 tabuleiros, 60 para Santa Maria dos Olivais e 40 para São João Batista, sendo que a inscrição deve ser efetuada por um dos elementos do par ou mediante a autorização escrita para representação do mesmo. Recorde-se que um dos elementos deve estar obrigatoriamente recenseado na freguesia. Os participantes devem ter idade compreendida entre os 18 e os 60 anos, só para senhoras. No mesmo texto é referido que oportunamente será anunciada a abertura de inscrições para os tabuleiros elaborados pela Junta.
Rádio R, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar foi galardoado uma vez mais com a bandeira Ecoescolas, precisamente três distinções que reconhecem o trabalho desenvolvido pelas escolas daquela instituição em projetos e ações que valorizam o desempenho ambiental. João Coroado, presidente do IPT, em declarações à ERTE, disse que este programa visa criar hábitos de participação e de cidadania, encontrando soluções para melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.
Fundamentalmente o bem-estar da comunidade e associado ao bem-estar todo um conjunto de iniciativas que faz parte também da formação de quem está connosco a estudar, a fazer os seus cursos. Todas estas iniciativas que acontecem paralelamente à formação académica propriamente dita é fundamental para que os estudantes saiam com uma formação completa. Portanto, tudo o que é iniciativa para além daquilo que eles estudam, cientificamente, tecnologicamente, é bem-vindo e, como tiveram a oportunidade de ver, muitos estudantes aderem a estas iniciativas e isso complementa toda a sua passagem pela nossa instituição. Aqui no campus temos duas escolas, Escola Superior de Tecnologia de Tomar e Escola Superior de Gestão de Tomar. Aliás, nós recebemos três bandeiras, porque a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes também recebeu este galardão e ficamos muito satisfeitos, o que quer dizer que as iniciativas que são alocadas a cada uma das escolas foram suficientemente importantes para fazer parte do dossiê e para obter este galardão.
Quando fala em iniciativas, são de cariz ambiental, fundamentalmente, não é?
Basicamente de ambiental, basicamente relacionado com a sustentabilidade, com o verde, com a ecologia, com boas práticas no campus. Portanto, é este conjunto de situações, de projetos, que concorrem depois para apresentarmos o nosso dossiê final para obter estes galardões. Como eu dizia, representam o bem-estar da comunidade e representam um conjunto de iniciativas que complementa principalmente a passagem dos estudantes pela nossa instituição, que para além da componente académica tem um conjunto de iniciativas de cariz ambiental, ligada à qualidade de vida, eu posso até acrescentar à felicidade e ao bem-estar no campus, e naturalmente isso também se estende a todos os funcionários desta instituição. Portanto, toda a gente que colabora, até que fazem parte da instituição de uma forma indireta, que são os nossos parceiros. Eu recordo que connosco teve aqui o nosso parceiro da Softinsa, que colabora com estas iniciativas, e isto é de extrema importância porque é uma forma de juntar toda a comunidade à volta de um bem maior, que é o bem-estar no campus do Instituto Politécnico de Tomar.
João Coroado, presidente do IPT, instituição distinguida com a bandeira Ecoescolas. Luís Alquerque, presidente da Câmara de Ourém, completou o primeiro ano do seu segundo mandato enquanto líder da autarquia, um percurso já com 5 anos e que obriga a algumas mudanças. Em entrevista à Hertz, o eleito do Partido Social Democrata garantiu ser a mesma pessoa que era antes da chegada ao cargo, ainda que admita mudanças, justificando-as com a exigência do papel que desempenha.
Quer queiramos, quer não, a nossa postura, os lugares onde nós habitualmente frequentávamos antes de ocupar este lugar, hoje são diferentes. E as pessoas podem, os menos atentos, podem pensar que eu hoje sou diferente daquilo que era no passado. Nada mais errado. Eu sou exatamente a mesma pessoa que era antes de ocupar este lugar. Agora, obviamente, que hoje não passo nos lugares onde passava anteriormente, não faço aquilo que fazia anteriormente, não falo com as pessoas que habitualmente falava anteriormente, porque a vida mudou, a vida muda. E quem está a ocupar estes cargos, quem ocupa estes cargos, sabe bem do que falo e sabe bem da exigência do cargo, da ocupação diária que nós temos e que, infelizmente, nos impedem de continuar a fazer aquilo que gostávamos e que gostamos, mas que, por força desta atividade intensa que temos, não nos é permitido. Mas eu procuro ser exatamente a mesma pessoa acessível que sempre fui, a pessoa que todos conhecem, mesmo antes de estar na política, e a minha vida passada, muitos anos, para quem me conhece sabe que foram sempre longe da política, e procuro manter as mesmas amizades, procuro manter o mesmo contacto, embora, como disse há pouco, reconheça que é difícil, que não é fácil que isso possa continuar a acontecer como era habitual no passado.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui em entrevista à Hertz, por ocasião do primeiro ano deste segundo mandato.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está já em curso o primeiro Congresso do Desporto, iniciativa que junta os municípios de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha e que se estende até este domingo com uma série de debates e análises a temas que marcam o fenómeno desportivo extensível a diversas modalidades. Desporto, organização e financiamento, desporto e sociedade, desporto e justiça e ainda desporto, ética, saúde e bem-estar. São as bases deste congresso que conta com a presença de figuras de renome distrital, nacional e internacional. A ERTE marcou presença na sessão de abertura que decorreu em Vila Nova da Barquinha, município que apresentou para a Comissão de Honra nomes como o antigo árbitro da Primeira Liga, André Gralha, ainda Henrique Vicente, campeão nacional de canoagem, e também Manuel Maia, campeão do mundo de atletismo, todos eles com ligações umbilicais ao território barquinhense. Na sessão de boas-vindas, Paula Pontes, vereadora na Câmara de Vila Nova da Barquinha, em nome do presidente Fernando Freire, congratulou-se com esta realização.
Esta primeira edição, que abarca temas tão diversos como o movimento associativo, a sociedade, a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, proporcionará certamente ocasião para sábia controvérsia e produto de conhecimento. Que esta troca de saberes nos valorize em todas as competências do desporto. Uma qualquer ponderação sobre o tempo atual do mundo virá certamente obscurecida de inquietações e embrulhada numa efervescência de notícias do plano europeu e mundial. Vivemos tempos complicados, de instabilidade na paz e nas ideias, nos princípios e nos valores, mas devemos ser portadores de uma mensagem de serenidade, onde o diálogo e um forte querer comum, não sendo tudo, são, no entanto, ferramentas fortíssimas de que dispomos e com as quais poderemos melhor enfrentar o amanhã.
Congresso de Desporto, Vila Nova da Barquinha, Abrantes, Torres Novas e Entroncamento prossegue até este domingo.
Rádio R, informação.
As trotinetes partilhadas têm os dias contados em Tomar. A empresa responsável por este serviço da cidade nabantina entendeu não estarem reunidas as condições para continuar e rescindiu o termo de cooperação, assunto que foi motivo de análise na recente reunião da autarquia. Quase a completar 2 anos após a chegada a Tomar, eis que o negócio conhece assim um ponto final. Lourdes Ferromal, vereador do PSD, e Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, trocaram alguns argumentos em relação a este serviço, demonstrando uma avaliação contrária. Enquanto a social-democrata disse que esteve em causa uma má experiência, o eleito do PS advertiu que várias pessoas vão sentir a falta desse meio de transporte.
Nomeadamente o facto de ser um sistema de trotinetes com motor partilhadas sem doca, isso já era por si só os riscos que estavam associados e que muitos casos de vandalismo ou falta de ou má utilização. À data também já tinham sido identificadas algumas dificuldades e riscos. Aquilo que estava previsto no termo de cooperação, que era a oportunidade para adquirir uma experiência, podemos dizer que foi uma má experiência, se calhar.
Não acho nada que tenha sido uma má experiência. Desde logo a possibilidade dos cidadãos experimentarem meios diferenciadores de locomoção a baixo custo e ambientalmente favorável. E sim, houve um outro episódio, uma outra situação de menor cuidado cívico por parte de alguns utilizadores. Acontece, infelizmente, em todo o lado. Em Tomar nem foi particularmente grave, uma situação ou outra que todos vimos, de um ou outro trotinete, enfim, no meio do passeio ou em sítio que não era próprio, mas francamente não podemos, pelo comportamento de alguns, invalidar todo um programa, todo um projeto, toda uma experiência, seja ela qual for. E portanto acho que foi muito importante, nomeadamente para aqueles que utilizaram, e sei que vai haver muita gente a sentir falta, porque sei que, por exemplo, alunos do Instituto Politécnico e outros eram frequentadores assíduos desta utilização, que para alguns num primeiro momento até podia ser dispendiosa, mas porque o valor hora, se calhar, num primeiro momento podia parecer dispendioso, apesar de depois existir a questão do passe mensal, mas quando se percebe que em 5 minutos num daqueles equipamentos se chegava a qualquer ponto da cidade, percebe-se que se calhar era de facto um sistema bastante barato.
Trotinetes, serviço partilhado, chega ao fim em Tomar. Esta quinta-feira ficou marcada pela demolição de mais 3 barracas que estavam integradas no acampamento do Flecheiro, em Tomar. Contabilidade atualizada, faltam agora 7 estruturas, o que se traduz em cerca de 25 pessoas. Entretanto, por aquilo que a ERTS apurou, no terreno recentemente adquirido pela autarquia em Valbom, serão colocadas 4 casas pré-fabricadas, sendo que os prazos de entrega estão a apontar para os 5 a 6 meses. Ou seja, é muito possível que as obras de requalificação no Flecheiro comecem ainda com agregados familiares no acampamento. Quanto a essa intervenção, propriamente dita, a Câmara aguarda pelo visto do Tribunal de Contas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.